Desde o dia 23 de fevereiro, indígenas estão acampados na sede da Coordenação Regional da FUNAI em Altamira, no Pará, em mobilização liderada pelo Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu contra a licença de instalação do projeto Volta Grande da mineração Belo San, que pretende reabrir a área de extração de ouro a céu aberto do Brasil. A maioria dos manifestantes são mulheres das etnias Juruna, Xicrim, Xipaia, Curuaia e Arara. As lideranças pedem a derrubada imediata da licença, discordam da condução do processo pela FUNAI e defendem que o licenciamento deixe a esfera estadual, como a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, e passe a competência federal sobre responsabilidade do IBAMA. Na última segunda-feira, uma reunião online discutiu as reivindicações, incluindo lideranças indígenas e representantes da FUNAI, IBAMA, Ministério dos Povos Indígenas, o MPI, a SEMAS, e Ministério Público Federal, o MPF. Só Juruna, uma das lideranças do movimento, relata sobre o andamento da manifestação e os desdobramentos a partir das reuniões.
Em relação ao governo, FUNAI Brasília está totalmente omissa, né? A gente pediu uma reunião novamente para falar sobre a Belo San, porque a gente quer que a FUNAI Brasília tome medidas em relação à Belo San, porque a Belo San passou de estudo para eles e eles simplesmente assinaram, simplesmente aceitaram. E aí eu acho que a gente precisa cobrar um parecer mais duro por parte da FUNAI. Em relação à presidente da FUNAI, ela sumiu, simplesmente está omissa, manda a gente na reunião, que não consegue resolver nada para a gente. E eles estão mais preocupados com a porta da CR do que com os indígenas, que a gente está lá debatendo, falando, que a gente já está 18 dias falando que tem pessoas doentes lá, idoso, criança. E eles ficam batendo uma tecla dentro da reunião, que quebraram uma porta, que estão vandalizando, que estão isso e estão aquilo, entendeu? Então a presidente da FUNAI está mandando pessoas que não resolvem nada, ainda vão lá criticar o movimento.
Além da pressão política, o movimento também sofre com reivindicações de alguns parentes indígenas que estão a favor da mineradora, como destaca Sol Juruna.
E aí também não tem só a pressão política, os pessoal da FUNAI que estão nem aí pra gente, né? Como eu falei, já são 18 dias de ocupação e até agora nada por parte deles. Tem a pressão de alguns parentes também que estão a favor da Belo San, que aqui da Volta Grande, que foram feitos estudos com eles, porque até então o estudo que foi feito foi só a empresa Belo San. E aí o que a FUNAI Brasília já passou pra gente é que essa consulta não é válida, porque tem que ser acompanhada pelo Estado, e o Estado não fez esse acompanhamento e não fez a consulta. E aí tem a briga por parte dos parentes, onde eles estão pressionando o nosso movimento, porque eles querem que saia. Alguns, né? Que nem eu falei aqui da Volta Grande, os dois povos. Então, realmente, a gente está recebendo ataques de tudo quanto é lado, de tudo quanto é parte.
O protesto acontece após uma decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que restabeleceu a licença de instalação do projeto que pretende instalar a maior mina de ouro. Contra a medida, o MPF apresentou recurso pedindo a suspensão imediata da liberação. No recurso, o MPF havia afirmado que a Belo San não cumpriu totalmente os condicionantes judiciais sobre a proteção das comunidades impactadas e alerta para o risco de danos socioambientais e culturais permanentes caso as obras avancem antes de decisão definitiva sobre a regularidade do licenciamento. Segundo o MPF, a obrigação de realizar o estudo do componente indígena ECI e a consulta prévia livre e informada não foi satisfeita. O órgão argumenta que houve uma espécie de privatização da consulta conduzida por empresa contratada pela própria Belo San, embora o procedimento seja prerrogativa do Estado, conforme a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O recurso também aponta, segundo o MPF, a exclusão de indígenas desaldeados, pendências graves nos estudos apresentados, a ausência de definição sobre o hidrograma de Belo Monte e risco de dano irreversível com início de obras de grande porte, uso de explosivo e alteração permanente do solo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.